São 11 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Cultura FM de São Paulo. Ontem, com o anúncio da morte do compositor de vanguarda Pierre Boulez, nós ouvimos aqui no programa o crítico João Marcos Coelho, que nos deu um panorama da importância, do peso, enfim, da amplitude da obra de Boulez como criador, como compositor e como regente. Mas ontem mesmo nós também ouvimos o compositor Flomeneses, que teve um relacionamento pessoal com o próprio Boulez. Então, vamos ouvir essa entrevista com Flomeneses. O mundo da música erudita, especialmente da música experimental, da música de invenção, da música de vanguarda, ainda está sob o impacto da morte de Pierre Boulez, ocorrida na terça-feira em Baden-Baden, na Alemanha. O compositor, o regente Pierre Boulez, tinha 90 anos de idade, boa parte dos quais dedicados inteiramente à pesquisa musical, à invenção de novas formas musicais, ao diálogo com o que Stockhausen trouxe, enfim, com uma atuação muito forte também na regência. Boulez foi o criador, na década de 60, do ensemble Intercontemporain na Cité de la Musique, em Paris, e seu nome está inextricavelmente ligado ao IRCAM, o Instituto de Pesquisa e Coordenação de Música e Acústica do Centro Georges Pompidou, na capital francesa. E uma das maiores referências, mais fortes ligações de Boulez com a América do Sul é justamente com o trabalho realizado pelo Flomeneses, pelo compositor Flomeneses, aqui em São Paulo, na Unesp, no seu estúdio Panaroma. Com essa parceria foi realizado no ano passado, em outubro, o Fórum IRCAM aqui em São Paulo. E o Flomeneses está conosco na linha para falar um pouco dessa perda e também para relativizá-la, nos contando da dimensão e da permanência da obra de Boulez no mundo da música. Bom dia, Flo, bem-vindo ao programa.
Bom dia, Fábio, bom dia.
Então,
uma pena, né? Quer dizer, um bom dia relativo, né? A música começou com duas perdas grandes nesse ano, né?
O Gilberto Mendes,
primeiro,
né?
Pois é, no dia primeiro a gente perde o Gilberto, que era uma pessoa que para mim era quase um tio, né? De tão próximo. Eu beijava o rosto do Gilberto quando eu encontrava o Gilberto, como eu faço com meu pai, né? É uma pessoa que teve uma importância enorme e uma grande generosidade, né? E agora o Boulez, que também tem uma generosidade impressionante. Se não fosse pelo Boulez, inúmeras obras não teriam sido estreadas, festivais, instituições, publicações. Perder o Boulez significa um pouco como perder Beethoven, né?
Você estava falando do Gilberto Mendes. Ontem, conversando com o João Marcos Coelho, ele falava que o Gilberto Mendes correspondia no universo latino-americano ao que o Boulez realizou no panorama mais global, digamos assim. Mas eu queria que você também desse essa avaliação. Qual é a transformação que Boulez traz para a música? Como a música era antes e como ficou a partir de Boulez?
O Boulez, eu acho que o que classifica mais, assim, o que mais caracteriza a cabeça do Boulez é uma ausência total de concessão. É um cara que procurava a especulação até os seus limites últimos. Então, ele, assim, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista institucional, quanto do ponto de vista de obra, da caneta na mão, é um cara que não tinha compromisso com o fácil, né? Buscou sempre, durante a vida toda, uma pesquisa sobre o sonoro e sobre a estruturação do sonoro da maneira mais profunda que pode se imaginar. E eu tive o privilégio, né, de conviver com essas figuras. Eu tenho 53 anos, mas acho que da minha geração, poucos tiveram, mesmo na Europa, esse privilégio de ter esse contato, assim, próximo, profissional e em certa medida, conforme a figura, até afetiva, com os grandes mestres, né, dessa geração de Darmstadt, Stockhausen, Boulez, Pousser, Ibério, né, os grandes ícones que o Gilberto Mendes e o Willy Correia de Oliveira trouxeram, né, propagaram, cujas ideias foram propagadas por eles dois de uma maneira muito forte aqui em São Paulo e, consequentemente, no Brasil. E eu tive esse privilégio de conviver com o Stockhausen, ser assistente dos cursos do Stockhausen, a convite dele, ter feito o curso com o Boulez em 88. Fui talvez um dos últimos a ter um contato com o Boulez, porque realizei agora um DVD, o Boulez Mais, pelo selo Sesc, com o solista Cláudio Cruz e com compositores que eu convidei, em torno da obra do Boulez. E o Boulez, um pouco antes de entrar numa fase terminal, assim, derradeira, né, consequente de uma queda que ele teve por volta de novembro, quebrou o ombro, teve que ser operado, e aí ficou de cama e não conseguiu se restabelecer mais. Isso me contado pela secretária dele em Paris, em junho, quando eu passei pelo IRCAM, a convite do IRCAM, num evento de música contemporânea lá em Paris, e eu já estava organizando aqui o Fórum IRCAM em colaboração com a USP, a Unicamp, e à frente da Unesp, né? E eu passei em junho por Paris e estive no secretariado Boulez, conversei com a sua secretária pessoalmente, e a minha ideia era mandar para o Boulez as gravações que a gente estava fazendo da obra dele, do Antenne 1 e 2, né, com o Cláudio Cruz. E aí ela me falou: olha, infelizmente o Boulez está tão fraco que ele não vai conseguir nem ver o produto. E aí que ela me contou que ele tinha caído, tinha operado. Então o Boulez estava nessa... E antes disso, ele me autorizou imediatamente, com apoio total e restrito, a publicação e a gravação dessas duas obras aqui com o Estúdio Panaroma, né?
Existe essa outra vertente, essa outra faceta das atividades de Pierre Boulez, que também fascina a todos aqueles que a estudam, porque ele também se transformou num maestro bastante rigoroso, e o trabalho dele como maestro, como regente, também obteve um destaque, uma repercussão mundial. Queria que você também falasse disso, porque no caso da regência, ele se dedicou, digamos assim, a obras que já eram tonais, né?
Boulez foi um dos maiores regentes do século XX, e século XXI ele já estava velhinho, já estava regendo cada vez menos, mas chegou também a fazer muita coisa no começo desse século. Sem dúvida, ele foi um dos grandes regentes. A gente perdeu há pouco tempo agora o Kurt Masur, né? O Boulez, ele é considerado como um dos maiores regentes do século, sem dúvida nenhuma. Ao lado de Bernstein, de Bruno Walter, de tantos outros, claro. Mas é considerado um grandíssimo, um gênio na regência também.
Agora, Flo, essa geração do Boulez, acho que ele era o último grande, né? A geração foi embora, né? Bério,
Boulez agora fecha o ciclo, porque todos os grandes morreram.
Então, olhando para esse escuro que é o futuro, né? O que será que vem na música erudita? O que você, por exemplo, consegue vislumbrar nesse momento para o futuro da música?
Olha, é difícil, viu, Fábio? Eu acho que a geração do Boulez foi uma geração privilegiada, onde você tinha Stockhausen, Império, Boulez, Schenakis, Ligeti, Kagel, Pousser, você tinha um monte, Cage, né?
John Cage, nossa senhora.
Nossa, não cabe na mão, né? Não cabe nas duas mãos. A quantidade de compositores criativos que realmente... eu acho que tem uma entre-safra aí na humanidade um pouco cruel aí, de poucos compositores grandes, assim, realmente, né? Que se sucederam às gerações do Boulez e do Berio. E agora sim, predizer o que será, eu como compositor, eu só pretendo fazer a melhor música que eu conseguir. Que seja melhor ou não, a história vai julgar. Mas eu acho que a nossa responsabilidade é de fazer a melhor música possível, imaginável, dentro do que nós acreditamos e podemos fazer, né?
Então vamos ressaltar aqui, Flomeneses, que essa passagem do Boulez pelo mundo da música, pela vida da música, deixa essa marca indelével e deixa para essa futura geração a responsabilidade de seguir adiante nesse caminho experimental de pesquisa. Muito obrigado pela sua entrevista, Flomeneses.
Obrigado a você.